E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvintes da Rádio Facop. Bem-vindos a mais um programa Frente a Frente. Encerrando o último dia da 20ª semana de comunicação, eu, repórter Caroline Lima, e o repórter Gabriel Tibaldo tivemos uma exclusiva com palestrante e repórter da TV Globo, Pedro Bassan. Pedro nasceu em Tupã, São Paulo, onde começou a trabalhar ainda adolescente na Rádio Tupã, fazendo de tudo um pouco. Locutor, repórter, operador de áudio, se formou em jornalismo na Faculdade Casper Líbero, começou no rádio em São Paulo em 1992, passando pelas emissoras Record, Jovem Pan e Bandeirantes. Na TV, começou na ESPN Brasil, como repórter esportivo em 1994. Em 1996, foi para a TV Globo e trabalhou por 10 anos como repórter da divisão de esportes em São Paulo. Em 2007, foi ser correspondente na China. E em 2009, mudou-se para Portugal. Voltou em setembro de 2013 para o Brasil como repórter da Editoria Rio. Ouça agora essa entrevista exclusiva para a Rádio Facop. Gostaria de saber por qual motivo você decidiu cursar jornalismo.
Oi, Carol. Queria primeiro cumprimentar você, Gabriel, e todos que nos ouvem. Dizer que para mim o rádio é minha casa, é o lugar mais fascinante de todos, onde eu comecei a trabalhar. É um lugar que eu amo até hoje, então quando eu estou no estúdio de rádio eu fico na minha felicidade plena sempre. E eu comecei a fazer jornalismo muito por causa do rádio. Eu morava em Tupã, eu sou daqui de Tupã, morava perto da rádio e eu vivia ali, né, formiguinha. Meu pai já tinha trabalhado na rádio, antes de ser advogado, mas ele já tinha trabalhado ali, então eu conhecia ali muita gente. Então desde pequeno a rádio era o meu parque de diversões. E nesse sentido acho que foi um caminho até natural do que eu iria fazer da vida. Me comunicar, e me comunicar dando notícias, contando coisas. Eu acho que isso que me levou a ser jornalista.
Pedro, a primeira reportagem que você fez na Rede Globo foi sobre a final da Série B do Brasileiro em Araras. Choveu muito, mas mesmo assim você conseguiu realizar o trabalho. Eu queria saber quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você começou na TV.
Gabriel, foi uma roubada. Foi uma roubadaça essa primeira matéria. Era um tempo em que a Série B, hoje em dia a Série B ainda tem, né, uma importância. A Série B naquela época passava meio despercebida porque essa questão do rebaixamento, acesso, descenso, não era muito respeitada. Quase todo ano tinha uma virada de mesa. Então ninguém queria disputar a Série B porque ninguém tinha certeza de que ganhando a Série B iria para a Série A. E, então era uma competição bem secundária mesmo. E, enfim, foi a novidade, né, de estar numa empresa como a TV Globo. E eu lembro que era um sábado de manhã, bem cedo. E eu cheguei, foi o meu primeiro dia de trabalho. Quando eu cheguei na redação, não tinha ninguém. E eu falei, nossa, TV Globo, não tem ninguém aqui, meu Deus do céu, como é que é isso? Eu fiquei extremamente espantado, né, de estar ali, de estar conhecendo. Eu tive que descobrir onde pegava fita, né, era época de fita, né, para sair, para fazer a reportagem. E, enfim, foi muito marcante para mim, realmente. Foi um primeiro desafio. E só não foi mais desafiador, porque, claro, como era a primeira vez, pegaram leve. Era uma matéria para o Esporte Espetacular da outra semana. Eu não tinha aquele deadline de fazer tudo pro mesmo dia, para a mesma hora, correndo. Então eu pude fazer com calma e fazer as coisas com tempo. O tempo é o valor mais precioso, acho que, no trabalho do jornalista, especialmente jornalista de televisão. E ali eu tive tempo de sobra.
Como foi para você cobrir 5 Olimpíadas e 6 Copas do Mundo?
Olha, acho que são os momentos mais marcantes e que ficam mais na memória mesmo. São eventos bem diferentes. A Copa tem um ritmo mais tranquilo, mais cadenciado, um começo, meio e fim. Olimpíada é uma coisa de tudo ao mesmo tempo agora, e as coisas acontecendo freneticamente. Mas se eu for lembrar do meu trabalho, da minha trajetória, acho que a maior parte dos momentos que eu vou lembrar vai ser de Copa ou de Olimpíada, sem dúvida.
Em uma matéria para o Globo Repórter, você encarou a triste realidade de um morador de rua no Rio de Janeiro. Mostrou a vida de Renato, usuário de drogas, conheceu o Marcos, que também sofreu um misto do vício com problemas familiares. Contou ainda o relato da missionária que sentiu na pele a dor da solidão para ajudar essas pessoas. Como que foi vivenciar e encarar esse desafio?
Eu acho que foi uma das reportagens mais marcantes para mim, Gabriel, porque foi muito tempo, né, de pesquisa e olhando para pessoas que normalmente a gente vira a cara, né, a gente não quer ver. E ali a gente... Então esse foi o primeiro exercício para nós, né, olhar de frente para essas pessoas que são tão, tão ignoradas. Tive que me despedir de qualquer preconceito que eu tivesse. Eu dormi, de fato, uma noite só na rua. Mas foi uma semana ali de pesquisa de campo mesmo, a gente indo para a rua até para achar qual seria a história ideal, qual seria o personagem ideal, tentando descobrir outras histórias que a gente pudesse contar. E houve um dia, que não, tinha que ser à noite, porque durante o dia a população de rua ela está sempre muito desperta, todo mundo está trabalhando, fazendo algum bico para se sustentar ali, ou está todo mundo muito espalhado, é à noite que cada um vai para o seu lugar, ou para essa sua casa que cada um tem na rua, ou para o espaço que cada um pode chamar minimamente de casa ou de lugar de morar. Então a gente foi percorrendo vários lugares e a gente tentou sair um pouco do predomínio do crack, dos lugares onde o crack predominava, porque realmente a incerteza é muito grande, porque quem está sob efeito do crack tem um comportamento imprevisível, seria muito arriscado estar numa região onde o crack predominava. Ali onde eu dormi não era uma região predominante de crack. Mas teve um dia, isso nem entrou na reportagem, porque a gente estava até sem câmera, que a gente estava ouvindo histórias. A gente queria muito contar uma história de dois irmãos gêmeos que moram na rua. E eles tinham fotos deles. Eles nasceram numa casa com uma família feliz, aquela família de comercial de margarina. Pai, mãe, cachorro. Por vários motivos, eles acabaram tendo dificuldades na vida e foram morar na rua. E eles tinham... A gente queria contar essa história, no fim eles não aceitaram de jeito nenhum. Aí um dia foi anoitecendo, foi escurecendo, a gente estava ali com eles conversando sem reparar o tempo passar, e todo mundo com quem eu encontrei na rua, todo mundo conversou comigo, pelo menos me cumprimentou. Ele, naquele grupo onde estavam os gêmeos, tinha uma pessoa, um cara que não olhava pra gente, foi o único cara de todos que a gente cruzou que não olhava na nossa cara, não cumprimentava. E tinha ele mais uns dois, três ali do lado dele. E quando eu vi, a gente estava conversando com os gêmeos aqui, debaixo de uma marquise, e assim, 5 metros atrás da gente, esses caras estavam assaltando quem passava. Assaltaram ali, não com arma, mas assim, na base da trombada mesmo, trombadão clássico, levando bolso, assim. E eu não podia fazer nada, porque eu estava ali, eu e uma produtora, conversando, e vendo aquela cena, e, meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Será que eu sou o próximo? Como é que vai ser? E tentando, ao mesmo tempo, estabelecer a comunicação. E aí você vê que muitas vezes essa fronteira, né, do que é a necessidade, do que é a violência. É tão fácil a gente julgar as pessoas, né? É tão fácil a gente rotular as pessoas, chamar de bandido, chamar de criminoso. Não tô fazendo nenhuma apologia da violência, pelo amor de Deus. Até porque eles não estavam sendo ali exatamente violentos. Estavam roubando, claro, mas não estavam sendo violentos. Mas então, quer dizer, essa fronteira às vezes é tão tênue, né? Então você mergulhar na história, no caminho que levou a pessoa a praticar aquilo, quer dizer, foi um mergulho muito profundo e muito marcante. Eu acho que a minha visão da vida se enriqueceu bastante depois de tudo aquilo que eu vi.
Pedro, como foi para você ganhar 3 prêmios Comunique-se?
Ah, esse prêmio é muito legal porque são os colegas que votam. Não é uma comissão julgadora de intelectuais, é uma votação aberta para todos os colegas. Então é um reconhecimento. Ser reconhecido pelos colegas, por quem faz o mesmo que você, é ficar com o ego lá em cima mesmo, né? Não vou dizer que não é bom, não. É bom pra caramba.
Como foi para você fazer parte da série Ayrton Senna do Brasil?
Ah, foi marcante, porque eu, no meu tempo de rádio, eu ainda cheguei a entrevistar o Senna várias vezes. E dizer que, né, que convivi com o Senna, que cobri o fenômeno Ayrton Senna, enriquece qualquer currículo, né? Então, falar dele depois, eu acho que emociona até hoje. A gente era feliz e não sabia, né? Ou sabia, a gente era feliz e sabia.
Em entrevista, você relatou que nas Olimpíadas da China, a mídia já tinha uma visão sobre a restrição da liberdade de imprensa. Já o Brasil consegue abarcar toda uma visão internacional, desde a visão preconceituosa até o olhar mais aberto. Você acha que as críticas feitas ao Brasil em relação à eficiência na organização das competições, essas críticas são justas?
São dois pontos bem diferentes. Primeiro, assim, a Copa do Mundo foi um tremendo sucesso graças ao povo brasileiro, graças ao nosso valor, graças à nossa capacidade de organizar, de receber as pessoas, nosso talento para sorrir, para festejar, nosso talento para o futebol, inclusive, apesar do 7-1, mas eu acho que os outros povos respiraram nosso futebol aqui. Foi lindo isso. Então isso é uma coisa, a Copa foi um tremendo sucesso, acho que todo mundo saiu elogiando isso, isso todas as pesquisas depois disseram. Mas isso não quer dizer que a gente está absolvendo todas as falhas e erros que houve nas Olimpíadas. É, os gastos excessivos, o superfaturamento. Isso, quando a gente olha, agora, depois que passou, depois que tudo passou, a gente vê que isso não é o mal da Copa do Mundo, é o mal de nós mesmos. A gente continua superfaturando para fazer muitas outras coisas. A gente continua não entregando no prazo.
Qual foi sua reação ao ver sua primeira matéria no Jornal Nacional, um dos jornais mais importantes do país?
É, sem dúvida, é um passo importante para qualquer jornalista participar do Jornal Nacional, imagine. Até hoje eu sinto emocionado de participar do telejornal mais visto do Brasil. E então, a primeira vez, eu lembro bem, foi uma reportagem sobre vôlei em Curitiba. E foi muito marcante. Agora, eu não gosto de ver muito até hoje. Só ver quando é estritamente necessário.
Pedro, em uma matéria para o Altas Horas com o tema Bullying no Mundo, você contou que em Portugal cientistas queriam mostrar como o computador poderia ajudar as vítimas do bullying. Era através de um programa desenvolvido por professores da Faculdade Técnica de Lisboa. Esse programa ele se chamava Não Tenha Medo. A partir de imagens, os alunos visualizavam o cenário da violência e recebiam, através de um bate-papo virtual com outras pessoas, alguns conselhos para a autoestima. Você acha que essa prática teria resultados positivos se fosse aplicada aqui no Brasil?
Ah, eu acho. A gente fez até com essa intenção de mostrar realmente que existem muitos caminhos, né? Existem muitos caminhos e a conversa é sempre o melhor deles, né? Então, e o grupo, proteger a si mesmo como grupo, né? Então, sempre vai ter gente ruim, gente boa. O ser humano é assim.
É, no bate-papo com Cristiano Ronaldo em Madrid, você contou que o jogador não precisava de bola e que a equipe poderia se chamar Cristiano Ronaldo Futebol Clube. Na sua opinião, qual que é o melhor jogador do Real Madrid hoje? E você acha que o Cristiano Ronaldo ele ainda se destaca nessa posição?
Ah, eu acho. Eu acho ele... Bem, quando ele tá bem, quando ele tá em forma, ele pra mim é o melhor do mundo. Melhor que o Messi, eu acho que... O Messi é mais constante, né? Mas o Cristiano Ronaldo é mais brilhante, eu acho. E... Enfim, agora o Barcelona tá mais em alta, né? Tá difícil de defender o Real Madrid. Mas acho que é essa linha aí. O Neymar, logo vai passar os dois.
Pedro, para você ser jornalista é?
Ser jornalista é falar pra caramba. É ser um eterno curioso. Curioso com tudo que está à volta. E é ter esse desejo de viver muitas vidas numa vida só. De viver um pouco a vida dos outros, mergulhar na realidade dos outros e essa curiosidade que não cessa pelo outro. Ser jornalista para mim é isso.
É, na sua opinião, qual que é a importância do estágio enquanto acadêmico?
Ah, eu sou totalmente favorável. Eu acho que é importante. Eu, quando eu era jornalista, minha trajetória profissional, eu fiz o curso de locução no Senac. Então eu tinha um registro de locutor na minha carteira. Isso me permitiu trabalhar em rádio antes de ter o diploma de jornalista. E ao mesmo tempo, eu como jornalista, eu já buscava alguma possibilidade de entrar no mercado quanto antes. Eu acho que isso é fundamental. E encontrei na época, por parte do sindicato, uma tremenda resistência. Quer dizer, então, né, isso me afastou já do sindicato num primeiro momento. Quer dizer, como é que o sindicato de uma categoria que eu estou tão perto de pertencer vai me tratar como se eu fosse nada? Como se eu fosse poeira. Eu não sou poeira, eu sou um futuro jornalista, espero ser um futuro jornalista em breve, eu pensava assim. E os jornalistas já formados, só porque estavam 2 anos na minha frente na vida, eram 2 anos mais velhos do que eu, eram completamente contra o estágio. Eu acho que não podemos fechar os olhos a essa necessidade do profissional tal quanto antes dentro do mercado.
Pedro, agora por fim, eu queria que você definisse o jornalismo na sua vida numa só palavra.
Uma palavra? Caramba! Ah, paixão. Paixão, é como se eu perdesse. Se eu não pudesse trabalhar, seria como perder uma paixão na minha vida.
Bom, Pedro, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Frente a Frente. Foi uma grande satisfação te receber aqui na rádio hoje.
Ah, um prazer todo meu, Gabriel, Carol, um ótimo papo. Muito obrigado, viu?
Bom, este foi o programa Frente a Frente com apresentação e reportagem de Gabriel Tibaldo e Caroline Lima. Obrigado pela audiência e até um próximo encontro.
Você acabou de ouvir o repórter da TV Globo, Pedro Bassan. E este foi mais um programa Frente a Frente. A sua produção e texto foi realizada por Caroline Lima. As reportagens ficaram por conta de Caroline Lima e Gabriel Tibaldo. A edição foi feita por Walter Santos e orientação do professor Homero Ferreira. Continue com a nossa programação e até a próxima.
WRF apresentou Frente a Frente.